Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Bem, já estamos com o professor Eli Ferreira, cientista político, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa, para falar sobre vários assuntos, cenários para 2022. Professor, me permita até antes de saudá-lo, eu dizia na abertura do programa que agora nessa reta final de 2021 os partidos estão já caminhando, escolhendo nomes, né? Naquele processo de preparar o partido para o próximo ano. Claro que tem algumas exceções e quem está justamente com tempo, né? Com quem tem tempo tem prazo, né? Como diria Marco Marcel. Então, ainda temos indefinição de alguns nomes, mas nesse cenário agora de fim de ano, parece que os nomes, os projetos começam a se apresentar efetivamente, né? Bom dia para o senhor, professor Eli Ferreira. Prazer estar aqui com a gente.
Bom dia aos ouvintes da Rádio FM. O ex-governador de Pernambuco, Marco Marcel, costumava dizer que quem tem prazo não tem pressa.
Pronto, então é isso. Eu me embananei. Quem tem prazo não tem pressa, é isso mesmo.
Nesse cenário, mas os partidos eles vão se organizando já com um olhar voltado para o próximo ano. Né?
Professor Eli Ferreira, o senhor falava justamente sobre essa situação do tempo, né, de definição. Muita gente trabalha com o período de carnaval. Não estou entrando no mérito se vai ter carnaval, se vai ter festividade ou não. Mas no final de fevereiro, início de março, aí aqueles partidos que têm uma desenvoltura maior, leia-se Partidos Trabalhadores, PSB aqui mesmo em Pernambuco, poderia já colocar o bloco na rua, literalmente, aproveitando o período momesco. É um tempo adequado, na sua opinião, professor Eli?
Eles, na realidade, esperam um período momesco, mas, como você bem disse, né, isso não significa dizer que as costuras já não estão sendo preparadas antecipadamente. Existe uma costura que ela quase que é permanente no cenário político nacional. Se respira eleições constantemente. Mal se termina a eleição, já está pensando na outra. Mas, como disse você, esses partidos que têm a maior musculatura, eles têm uma tendência a expor os candidatos, a apresentar os possíveis candidatos justamente no período momesco, porque é um período que se tem muita visibilidade na presença dos candidatos nos camarotes, nos blocos e em outros locais. Se bem que com esse cenário agora adverso da pandemia, vai ter que se reinventar para ganhar visibilidade os possíveis candidatos às eleições do próximo ano.
Muito bem, o senhor falou dessas conversas, né, que, claro, acontecem já preparando literalmente a campanha para o próximo ano. Uma coisa é sair para o público, outra coisa são as conversas internas. Mas mesmo essas conversas internas, o senador Humberto Costa, do PT, recentemente, cobrou, não é? Uma definição por parte do governador Paulo Câmara, do PSB, justamente para chegar a um denominador, não
é? É porque existem dois complicadores. Primeiro, o PSB diz que o candidato dele natural é o ex-prefeito da cidade do Recife, o senhor Geraldo Júlio. Em contrapartida, o senhor Geraldo Júlio tem demonstrado e feito declarações de que não é candidato. Bom, esse é um problema que o PSB precisa resolver. Quem realmente será o seu candidato? O segundo problema é o futuro político do atual governador. Por quê? Porque isso passa justamente pela vaga do Senado tão disputada. É uma única vaga e vários partidos pleiteiam essa vaga. A pergunta que fica no ar é: o governador disputará o cargo do Senado, sairá a deputado federal ou permanecerá até o final do seu mandato? Isso precisa ser resolvido até para que os outros partidos comecem a se organizar para que realmente quem será o candidato da chapa do Senado na União, na chamada Frente Popular.
E aí cada partido vai puxar a sardinha para sua brasa, né? Em alguns programas até com outros parlamentares de outros partidos, eu disse, olha, o PT não está com muito apetite não, porque quer uma união em torno do nome de Lula nacionalmente. E ao mesmo tempo quer participar da majoritária aqui em Pernambuco. Claro, existe uma tradição do partido, tem votado, enfim. E eu perguntei se isso não iria dificultar, não é, a frente, porque tem outros partidos também que pleiteiam isso. Quando eu perguntei ao deputado André de Paula, ele até disse, né, com a gente aqui, foi essa semana, se não me falha a memória. E aí ele disse, não, cabe a cada partido, nesse momento, né, buscar, né, espaço, demarcar, né, o seu potencial, enfim. Nesse momento, isso é normal, disse André de Paula. É um pouco disso também, é, professor?
É, sim. O grande problema, Jota, é que, com raríssimas exceções, Pernambuco tem uma tradição de o governador puxar, né, o candidato a governador eleito, puxar o senador.
Verdade.
Daí se tem uma expectativa muito grande de qual será o desenho desta campanha. E como você bem colocou, a princípio se discutia de que o PT abriria mão de participar da chapa majoritária em troca de uma aliança, de um apoio a uma eventual candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Mas agora o cenário já mostra diferente. Há quem diga que o PT quer ter uma participação direta também na chapa majoritária aqui em Pernambuco. E aí é onde ficará o grande embate de quem terá a capacidade e a habilidade de fazer unir todo esse grupo em um único palanque.
O professor, e aí quem está me escutando, quem for petista, não fique chateado não, mas isso é um fato. Quem determina quem bate o martelo, mesmo nas questões aqui, é Lula. Ah, através de Gleisi Hoffmann, claro, ela preside o partido, mas quem bate o martelo é Lula. Se Lula disser que isso é, segue. Se Lula disser que isso não é, isso não segue. E não estamos vendo a conjuntura local, não sei o quê. A grande verdade é essa, né?
Isso não, os petistas não podem ficar chateados com você, porque eu já ouvi declaração de próprio parlamentar do PT que nada é decidido no partido sem o aval do presidente, do ex-presidente Lula. Então, não há motivo para eles ficarem chateados com você, porque os próprios parlamentares do partido afirmam isso abertamente. E as decisões passam sempre pelo crivo do ex-presidente Lula.
Isso, e na trajetória recente, quem não se lembra, né, prefeitura aqui do Recife, João da Costa, mais recente, enfim, não existe todo um contexto nesse aspecto. Professor, ontem eu conversei com o deputado Gonzaga Patriota, ele disse, olha, eu me ausentei de uma reunião com a bancada socialista, justamente com relação a ouvir da bancada essa federação com o PT, com o PCdoB e outros partidos de esquerda, né? Ontem aconteceu a reunião socialista pela manhã e no finalzinho da tarde, início da noite, de forma online, aconteceu com o PT. Como é que o senhor vê essa questão aí da federação PT, PCdoB, PSB, partido de esquerda, hein?
Bom, isso é bom que ocorra em todas as matizes, né, em todas as colorações partidárias, para que o eleitor tenha uma percepção de quais partidos têm propostas que se assemelham, de quais partidos eles poderão caminhar juntos e saber que existe uma identificação. Vejam bem, recentemente se tem falado muito na possibilidade de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, venha compor uma chapa numa possibilidade de uma candidatura do presidente Lula, de que ele seria o vice. Isso. Alguns se espantam com isso, né? Mas a política é a arte do impossível. E é bom a gente lembrar, e acredito que o Partido dos Trabalhadores aprendeu, que às vezes que tentou montar uma chapa puro sangue, a presidência da República não conseguiu sucesso nas urnas. A gente precisa lembrar só da última candidatura de Manuela Dávila. Então, o PT acredito que aprendeu e precisa buscar no outro lado pessoas que tenham uma relação mais próxima para somar dentro de um quadro eleitoral. E os partidos que vêm junto, né, que estejam também de forma habilidosa a poder conviver com isso. Agora, uma aproximação entre os partidos de esquerda, isso enaltece a democracia, a questão do conteúdo programático de cada um. Mas isso deve servir de lição não só apenas para os partidos de esquerda, mas também os de centro e os de direita.
Até aproveitando, a esquerda não vence sozinha uma eleição. Tem que fazer a composição com o centro ali para que esse centro migre, né, e dê a maioria. Né? Aconteceu isso com Lula em 2002, com o vice dele, José Alencar, né, quando o termo Lulinha, paz e amor, né, o ouvinte há de se lembrar disso, que antes era aquele Lula radical, né, depois apareceu contra imagem, mais próximo do empresariado, compor, carta aberta à nação, enfim. E agora, também, como o senhor disse aí, com Alckmin, nada é impossível na política, porque Alckmin representa um estado forte, como São Paulo, né? A trajetória dele lá é muito forte. Ele saindo do PSDB, claro, puxa muita gente que esteve com ele nas campanhas anteriores, então, e sinaliza, né, para o mercado, tão falado, né, mercado financeiro, as autoridades que não se preocupam que o Lula está querendo compor com esse pessoal. É um pouco disso, né?
E há também, há quem diga que existe ali um pouco de vingança.
Vingança? Aí.
Vingança por parte de Geraldo Alckmin com relação à insatisfação de João Dória. João Dória, depois que chegou ao governo do estado, praticamente escanteou a figura de Geraldo Alckmin. Praticamente você não vê mais Geraldo Alckmin aparecer no cenário político no estado de São Paulo. De que João Dória teria feito isso para ganhar visibilidade, ganhar notoriedade, e aí o caminho, dizem, que ele encontrou foi justamente ofuscar a figura de Geraldo Alckmin. De modo que uma possível candidatura de Geraldo Alckmin a vice-presidente da República seria também uma maneira de fragilizar a própria candidatura de João Dória no estado de São Paulo.
Isso. Agora, são várias variantes, né? Alckmin PSD, de dado. Alckmin PSB, né, socialista, dele bola. Uma para compor a vice de Lula. Na outra chapa, para governo de São Paulo, pelo PSD, né, porque o cargo de presidente já foi oferecido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Que é um político muito habilidoso, né? As pessoas percebem até na maneira de falar, ele é muito polido nas palavras.
O Rodrigo Pacheco, né?
Sim, né?
Seria um ótimo vice, né, professor?
Problema de retórica, né? Eu fico muito atento ao discurso dele, sempre que ele fala, ele é um bom comunicador, né? Ele sabe se comunicar muito bem, ele é habilidoso, né? Ninguém chega à presidência do Senado se não tiver habilidade política. Ninguém chega à presença de uma casa da envergadura do Senado se você não tiver uma habilidade política. Ele demonstra isso. E o nome dele é sempre lembrado. Né? Nos últimos tempos tem sido um nome cogitado a disputar, a alçar voos maiores dentro da política nacional.
Professor Eli Ferreira, o MDB, né, marcou para o dia 8, agora, dia 8 de dezembro, o lançamento da pré-candidatura da Simone Tebet ao Planalto. Eu me lembro que o MDB era o fiel da balança, né? Mas ultimamente a gente vê outros partidos crescendo tanto, chamando esse termo aí de fiel da balança para cada um. A gente teve crescimento do PT, né, progressista. A gente teve recentemente o crescimento do PSL, né, do Luciano Bivar, que agora no União Brasil, né, com a fusão lá também. A gente vê crescimento do PL, a expectativa de sair de 43 deputados para mais de 70 deputados. Esse rearranjo aí deixa o MDB, não é? O antigo MDB, numa posição de não ser tão fiel da balança?
Deixa, mas a gente precisa lembrar que o MDB, quando se faz pesquisa e se fala em partido político, ele é sempre mencionado entre os eleitores. Eleitores sempre lembram do MDB. Ele e o PT são os partidos mais lembrados pelo eleitor. Isso mostra que, inconscientemente, ele ainda é muito forte na cabeça do eleitorado.
O recall, como vocês chamam, né?
Sim. Além do mais, tem diretório nos municípios desse país. Então é um partido que as pessoas jamais devem menosprezar a força política que o partido tem. Ele precisa se reencontrar. Eu acredito que o partido precisa ter uma maior demonstração dentro de um cenário nacional. Porque acredito que desde o desaparecimento de Ulisses Guimarães, o MDB vem de forma claudicante, né, tem dificuldade de ter uma expressão nacional. Uhum. A gente não pode aqui esquecer da figura de Michel Temer, mas mesmo assim não teve a força, não teve a importância e o papel que teve Ulisses Guimarães.
Perfeito. Professor, ontem tivemos a aguardada, 4 meses indicados, e só ontem colocada para votação e aprovação do Senado Federal. E antes que o senhor diga, é um processo normal, né, constitucional, o presidente indicar, né, o nome dos ministros do STF. Tivemos nos 13 anos de várias indicações, o último, se não me falha a memória, foi Edson Fachin, né, no tempo da Dilma ainda. E agora a gente teve esse atraso todo e foi criada até uma expectativa que desde Floriano Peixoto, quando houve uma negação, né, no Senado, né, na criação lá, passando de império para república, a gente não tinha um nome vetado. E gerou essa expectativa, enfim. Como o senhor avalia o nome do André Mendonça para o STF?
Bem, eu agora vou esperar o André Mendonça na casa do judiciário, na corte. Ele tem um currículo importante, ele conhece a questão jurídica, né? Como diz a nossa Constituição, notório saber jurídico, ele preenche esses requisitos, mas eu vi atentamente a sabatina dele e me causou uma dúvida, qual é o verdadeiro Mendonça, se é o que estava ontem lá na sabatina ou quando era ministro da Justiça e advogado da União. Eu vou esperar no Senado, na corte, para ver qual é o Mendonça verdadeiro, se é o de ontem ou quando estava no ministério.
Uhum. Porque ontem ele pareceu uma outra pessoa, né, com o status que ele tinha realizado quando então ministro e como próprio advogado da AGU, né?
Ele ontem foi muito polido, né? Muito republicano e muito cortês com os senadores. Eu acho que deve ser assim, mas não o comportamento dele quando estava antes participando do governo. Então a gente precisa observar qual será o André Mendonça no STF.
Uhum. Ele até falou numa frase que está repercutindo, a aprovação dele para o STF, um passo para o homem, um salto para os evangélicos. O senhor, por diversas vezes aqui mesmo, no microfone da Rádio Folha FM, não gosta de usar esse termo bancada evangélica não, porque o senhor disse que mas se criou, não é? Várias bancadas e a bancada evangélica também. Como o senhor avalia essa questão aí, religião e política, enfim?
Religião e política sempre foi um problema na história. Quando as pessoas começam a querer que uma venha sobrepor a outra. A política, ela existe, a religião existe e as duas devem ser respeitadas. Agora, quando as pessoas dizem que ele é o primeiro-ministro a chegar no STF evangélico, não é verdade. Eu não recordo o nome agora, mas na década de 50 houve um ministro evangélico, sim, e que foi aposentado compulsoriamente durante a ditadura militar. Então, André Mendonça é o fundo. Criou-se essa celeuma porque hoje existe uma participação muito ativa na política nacional, principalmente do grupo chamado Pentecostal e Neopentecostal. E aí se começou a uma agenda em torno do nome de André Mendonça, acreditando de que ele iria se comportar na Corte Suprema com uma postura muito mais religiosa do que jurídica. Bem, salvo o melhor juízo, pelo discurso dele ontem, não foi assim que ele se posicionou.
Vamos aguardar justamente, como o senhor diz, o dia a dia dele, né? Como ministro do STF, não é isso?
Com certeza, vamos aguardar para ver. Aí vamos lembrar da frase famosa do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que a expectativa faz parte do prazer. Eu gosto muito dessa frase.
Repita, por favor, professor.
A expectativa faz parte do prazer.
Muito bem, então vamos guardar com expectativa aí o futuro do André Mendonça lá no STF. Professor, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, com Folha Política. Um abraço para o senhor, até um próximo.
Um abraço a você e aos ouvintes. É sempre um prazer poder participar do programa Folha Política.
Recíproca é verdadeira. Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.